Sendo assim, vamos então dar início aos nossos trabalhos. Com a ordem do dia que nós temos. O ponto 1, apreciação e votação da ata número 12, de 20 de julho, e das atas número 1 a 8 das reuniões extraordinárias de 5, 6, 7, 13, 14, 15 e 19 de julho. Alguém tem algum comentário a fazer? Não? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade. Ponto 2 da ordem de trabalhos, distribuição de iniciativa legislativa para efeitos de elaboração de parecer, projeto de lei número 224-15, primeiro, do Chega, flexibiliza o regime jurídico das parcerias público-privadas na área da saúde. Deputado relator, é do grupo parlamentar do Partido Socialista. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento, Sr. Presidente, Srs. e Srs. Deputados. Espero que tenham tido boas férias e um bom reinício de trabalhos para esta iniciativa legislativa eu próprio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 3 da ordem do dia, distribuição de iniciativa legislativa para efeitos de elaboração de parecer, proposta de lei número 2415, primeira, do Governo, aprova a lei de saúde mental e altera a legislação conexa. O deputado relator pertence ao grupo parlamentar do PSD Indica.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Espero que tenham tido todos umas boas férias, que venham todos com mais energia para esta nova sessão legislativa. O Partido Social Democrata indica a deputada Helga Correia.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito bem. Designação do relator para o parecer sobre a audição da vogal indigitada para o Conselho de Administração da ERS, doutora Mariana Torres, ao abrigo dos números 3 e 4 do artigo 17º da Lei número 67/2013, de 28 de agosto. O deputado relator pertence ao grupo parlamentar da Iniciativa Liberal. A senhora deputada Joana Cordeiro informou-nos que não pode estar presente, está numa visita da Comissão de Cultura, julgo eu, e que ela própria será a deputada relatora. Quinto ponto da ordem do dia. Eventual designação de relator para elaboração de relatório sobre o COM 2022-338, proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do Conselho relativo a normas de qualidade e segurança para as substâncias de origem humana destinadas à aplicação em seres humanos e que revoga as diretrizes 2002-98, CE 2004-23-CE, o deputado relator pertence ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Sr. Deputado João Dias, assume a incumbência. Muito obrigado, Sr. Deputado. Deliberação sobre a admissão e designação de relator para a petição número 35-15, primeira, combater o crescimento e o impacto crescente das novas substâncias psicoativas em Portugal, tem 109 assinaturas. Temos deputado relator, pertence ao grupo parlamentar do Partido Socialista. Primeiro fazemos a admissão. Alguém, peço desculpa, Sr. Deputado, alguém vota contra a admissão? Alguém se abstém? Portanto, está admitido. Deputado relator, pertence ao grupo parlamentar do PS.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Miguel dos Santos Rodrigues.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Ponto 7 da ordem de trabalhos, discussão e votação do requerimento apresentado pelo grupo parlamentar do PSD para audição do Centro Hospitalar Universitário do Algarve e da direção do Algarve Biomedical Center. Faça a favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento foi pedido porque o grupo parlamentar do PSD teve conhecimento das divergências que têm existido entre o Centro Hospitalar Universitário do Algarve e o Algarve Biomedical Center. Entretanto, na altura, há 2 meses atrás, os funcionários do ABC lançaram um comunicado público onde denunciavam este litígio que havia, esta adstringência que havia entre estes dois membros do consórcio, e o nosso receio era que fosse prejudicado o mestrado de medicina no Algarve. Entretanto, houve uma manifestação da parte dos funcionários do ABC, frente ao Centro Hospitalar Universitário do Algarve, e, entretanto, a diretora do mestrado apresentou a sua demissão. Entretanto, houve em 70 alunos, houve 10 que fizeram um baixo assinado para que ela ficasse, não se demitisse. Ela voltou com a palavra atrás, não se demitiu, e a verdade é que grande parte destes alunos, ou seja, quando lhes é distribuído o estágio, quem decide para onde vão estes alunos é a própria diretora. E há aqui um desconforto da parte destes alunos, que querem estagiar no Centro Hospitalar do Algarve e acabam por ser enviados para Lisboa, ou para perto de Lisboa, para o Hospital Garcia da Horta, que acaba por lhes ir criar aqui alguns problemas. E a verdade é que este mestrado foi criado também para colmatar aqui um bocado as deficiências e a falta de médicos que nós temos na região do Algarve. E o que nós queremos é ouvir estas duas entidades e saber realmente o que se passa para acabar de uma vez por todas com este tipo de situação, que não é proveitoso para os alunos deste mestrado, nem para a própria região do Algarve. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Alguém pretende, algum senhor deputado ou Sr. Deputado, pretende usar da palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhores deputados, bom regresso de férias. Sim, nós vamos validar a admissão deste requerimento, porque factualmente há situações que saíram na comunicação social na região que eu acho que é importante apurar, com a presença dos protagonistas para tentarmos ser objetivos naquilo que se fala e no que se diz, saber qual é a verdade factual, porque na região há versões contraditórias sobre o que é que está a acontecer, e havendo versões contraditórias onde cada entidade, os protagonistas da universidade e os protagonistas do hospital, dizem uma coisa a quem os interpela para saber sobre a verdade, nada melhor do que dar assentimento ao requerimento para os ouvirmos na primeira pessoa sobre as perguntas que houver a questionar. A importância do caso é por demais evidente, porque a Universidade do Algarve tem 40 anos, o curso de Medicina fez 10, é mestrado integrado e, obviamente, é uma mais-valia para a região e, por isso, temos que apurar esta circunstância aludida pelo PSD no requerimento e que nós, obviamente, faremos questão também de pormenorizar em sede da audição. É só isso, Sr. Presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Botelho. Alguém pretende usar da palavra sobre este requerimento? Não? Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada por unanimidade a audição ou as audições em causa. Ponto 8 da Ordem de Trabalhos. Discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Chega para audição urgente do Presidente do INEM sobre as falhas de prestação de socorro por parte do INEM. Faça favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento neste regresso aos trabalhos parlamentares. Cumprimento também todos os senhores deputados aqui presentes, os senhores assessores da Comissão e os senhores assessores dos partidos políticos. Desejo um ótimo trabalho neste reativar do nosso Parlamento. De facto, ao Partido Chega parece importante ouvir novamente o Dr. Luís Meira nesta Comissão. Antes de encerrarem os trabalhos, ouvimos o Presidente do Conselho Diretivo do INEM num outro contexto, mas, de facto, fomos sendo confrontados com notícias na comunicação social e relatos também que nos chegaram diretamente de alguma instabilidade no socorro, de alguma dificuldade de acederem as ambulâncias às pessoas que estavam em necessidade de socorro urgente e emergente. Também se pronunciaram sobre o assunto várias individualidades portuguesas e várias instituições, nomeadamente a Liga dos Bombeiros Voluntários, também o Sindicato dos Técnicos de Emergência pré-hospitalar e, portanto, parece-nos que será de todo vantajoso ouvir a pessoa máxima na sua responsabilidade do INEM para nos vir esclarecer se de facto existiram constrangimentos no socorro em Portugal nestes últimos meses ou se estará ou o que é que estará a ser feito para colmatar estas situações que foram públicas e evidentes. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Alguém pretende usar da... Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos e a todas. Dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acompanha este requerimento, que também acha que é importante clarificar determinadas situações e, portanto, iremos votar favoravelmente o requerimento para podermos ouvir aqui o Sr. Presidente do INEM. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Joana Lima. Alguém pretende usar da palavra? Faça favor, Sr. Deputado.
Desde o início do ano, essa estrutura sindical já recebeu mais de 1000 denúncias sobre atrasos na prestação de socorro por parte dos técnicos do INEM. Como é normal, o Partido Social Democrata irá votar favoravelmente este requerimento para esta audição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Alguma senhora deputada ou senhor deputado pretende usar da palavra sobre este assunto? Sendo assim, passemos à votação. Quem vota contra o requerimento? Quem se abstém? Aprovado por unanimidade. O ponto 9 da ordem do dia seria a discussão e votação.
Sr. Presidente, peço a palavra só ainda em relação a este
certeza,
ponto.
Com certeza, Sr. Deputado. Certeza.
Obrigado,
Sr.
Presidente. Só para solicitar que à mesa da Comissão e aos serviços que sublinhem a importância desta audição ser presencial. A última vez que ouvimos o Dr. Luís Meira foi por meios digitais. Eu penso que seria de todo importante que ele viesse presencialmente. Nesta comissão apresentam-se presencialmente membros do Governo e, portanto, eu acho que o Presidente do Conselho Diretivo do Instituto Público deve também seguir essa prática e apresentar-se presencialmente para nos esclarecer. Muito obrigado. Muito
obrigado, Sr. Deputado. Lembro-me que numa das últimas reuniões foi, digamos, consensualizado entre nós que estas audições, as audições no geral, se passariam a ser presenciais e não por outra via. E, portanto, a não ser por impossibilidade absoluta, as audições são sempre presenciais. Mas obrigado por ter levantado esse problema, esse assunto. O ponto 9 da ordem do dia diz respeito à discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Como vos disse, a Sra. Deputada Joana Cordeiro está numa visita de trabalho da Comissão de Cultura e deveria estar aqui para defender este requerimento a Sra. Deputada Carla Castro, que está aqui numa reunião. O que eu pedia-vos que saltássemos este ponto 9 da ordem do dia, que a Sra. Deputada possa apressar a sua presença nesta reunião da Comissão para poder defender este requerimento. Sendo assim, passamos a outros assuntos. Décimo. Dez. Muito bem. Para além de vos dar conhecimento que a revista Dependências apresenta uma vasta reportagem sobre a nossa realização dos 20 anos de Estratégia Nacional de Luta contra a Droga, tínhamos aqui três ou quatro assuntos pendentes para que eu pedi à vossa atenção. Eu recebi um pedido de audiência da UnitED para a apresentação da organização e da estratégia para o período 23-27. Foi-me dito nesse pedido que se poderiam deslocar a Portugal no dia 14 e, portanto, ponho à vossa consideração uma decisão sobre esta audiência à UnitED, que são... enfim, responsáveis que estão fora de Portugal e para a possibilidade de serem ouvidos no dia 14. Muito bem. Faça favor, faça favor.
Muito obrigado. Eu, sobre esta matéria, quer dizer, nós não temos oposição a que o plenário da Comissão possa ouvir toda e qualquer instituição que pretenda naturalmente ser recebida em plenário da Comissão, mas devo talvez recordar que nós criámos um grupo de trabalho de audiências para esse efeito, que está em funções e que está a trabalhar, e que a decisão coletiva que tomarmos quanto às instituições que sejam ouvidas no plenário da Comissão deve ser uma decisão, direi, prudente e, sobretudo, coerente, não é? Abrindo o precedente relativamente a uma instituição, admito que torna depois difícil que o plenário da Comissão não tenha o dever ou a obrigação de receber todas quantas pretendam ser recebidas em plenário da Comissão. E, portanto, eu não conheço, confesso, a instituição em causa, nem perdi grande tempo a ver o âmbito da sua atuação, mas admito que, salvo melhor opinião, fosse desejável que aquilo que definimos desde o início, que é precisamente que as instituições sejam recebidas no grupo de trabalho de audiências, que não inibe que cada um das senhoras e senhores deputados querendo estar presente o possam naturalmente fazer. Portanto, era isso que gostaríamos de dizer.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu também não conheço a organização em causa especificamente, nem conheço nenhum dos seus membros, não tenho nenhuma relação com a organização e, portanto, a importância que eu lhe dou é do que li sobre o pedido que foi feito para a audiência, ou para a audição, para a audiência, melhor dizendo, e, portanto, e da vontade de se deslocarem em Portugal para serem ouvidos na Comissão. Pareceu-me que, do que expuseram no seu pedido de audiência, que era suficientemente importante para ser aqui trazido. Por outro lado, a criação dos grupos de trabalho, dos dois grupos de trabalho, não implica que a Comissão não decida ouvir ela própria quem entender, não é? Aliás, isso foi claramente dito quando se pôs a questão dos grupos de trabalho, isso foi claramente dito que acima dos grupos de trabalho está a decisão do plenário da Comissão. Portanto, eu punha à vossa consideração, apesar de eu perceber perfeitamente o que foi dito pelo Sr. Deputado, eu ponho à vossa consideração, em função da disponibilidade que foi manifestada pela organização, de possibilitarmos esta audiência excepcional, assim como excepcional eventualmente serão outras audiências que nós entendermos, que a Comissão entender por bem fazer. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não, nós compreendemos o que o Sr. Deputado Luís Soares afirmou, mas tratando-se esta de uma audiência de uma Organização Global da Saúde que vem do estrangeiro e que marcou aqui uma data, acho que nos ficaria bem recebê-los e ouvi-los, por ver essa audiência aqui no plenário da Comissão. Acho que nos ficaria bem a nós fazermos parte desta Comissão. E como disse aqui o Sr. Presidente.
Obrigado, Sra. Deputada. Nós temos que fazer o agendamento de audições para a apresentação dos relatórios anuais do SICAD. São relatórios que são apresentados sempre e, portanto, esta audição, a situação do país em matéria de drogas e toxicodependência 2020 e a situação do país em matéria de álcool 2020 devem ser agendadas com rapidez. Ainda estamos a falar de 2020, não é? Estas audições não foram feitas a tempo e, portanto, transitaram. E, portanto, devemos fazê-la com urgência. Eu o que propunho é que se fosse feito o mais depressa possível, e o mais depressa possível, naturalmente, será eventualmente para a semana. se ninguém se opuser, claro, devemos manter esta tradição, digamos assim, das audições para a apresentação dos relatórios anuais e recuperar o tempo perdido. Depois tenho aqui um convite, mas enfim, e tenho aqui um agendamento da discussão e votação na especialidade dos projetos de lei número 7115, primeiro do Bloco de Esquerda, que altera as atividades específicas associadas à compensação e unidade de estudo familiar de forma a eliminar discriminações de género na prática clínica, e 8815, primeiro do PAN, que elimina a discriminação de género nos critérios de compensação associada às atividades específicas dos médicos, também para agendar para a próxima reunião da Comissão de Saúde. Assim como o agendamento da votação na especialidade do projeto de lei, do projeto de resolução 138.15 primeiro, do LIVRE, que recomenda ao Governo a criação de um programa Regressar Saúde, dirigido especificamente a profissionais de saúde, que proponho que fique para a reunião da Comissão do dia 21 de setembro. Portanto, temos que dar aqui um prazo, eu daria até à próxima semana, portanto, agendaríamos para 21 de setembro e durante a próxima semana, até à próxima reunião da Comissão, um prazo para a apresentação de propostas de alteração por parte dos seus deputados ou dos grupos parlamentares que entenderem a esta votação na especialidade do projeto de resolução do LIVRE, que recomenda ao Governo a criação de um programa Regressar Saúde, dirigido especificamente a profissionais de saúde. Já temos connosco, queria cumprimentá-la naturalmente, a senhora deputada, é um gosto tê-la na Comissão de Saúde, e portanto voltamos ao ponto 9 da Ordem de Trabalhos, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal, para a audição urgente da Ministra da Saúde, sobre o relatório anual de acesso a cuidados de saúde dos estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas relativa a 2021 e sobre o futuro do SNS. Tem a palavra a Sra. Deputada Carla Castro. Faça favor, Sra. Deputada.
Antes de mais, cumprimentar todos e desejar que ainda não tive a oportunidade um bom regresso de trabalhos parlamentares e agradecer também a compreensão, porque já todos sabemos que por vezes a agilização de trabalhos entre comissões é especialmente complexa. Cumpro-me apresentar efetivamente o requerimento de pedido de audição urgente da Ministra de Saúde, como referido. Ele vem na sequência da distribuição do relatório anual de acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas relativo a 2021, relatório esse que a Comissão conhece e, portanto, quer o relatório, quer este requerimento, eu vou sucintamente apresentar. Se é certo que o presente relatório diz respeito a 2021, e há muitas situações em que apresenta de um ponto de vista muito favorável e muito positivo, a verdade é que não é difícil que os resultados apresentados fossem menos maus face a 2020, dada a situação pandémica que nós conhecemos. Consideramos que importa analisar cuidadosamente os dados do relatório, não apenas em relação ao ano anterior, mas comparando-os com o período pré-pandemia. E em relação ao período pré-pandemia, nós também temos que ter em consideração o seguinte: há muitas áreas cujos tempos de resposta e cujo efetivo acesso já estavam deteriorados e, portanto, nós temos sempre que ter isso em consideração. Consideramos que é importante termos reflexões e ações mais sérias e mais profundas do que está neste relatório em relação ao acesso em geral aos cuidados de saúde. Temos de abordar diversas situações, como por exemplo a taxa de mortalidade. É sabido que temos tido diversas preocupações, perguntas, e é um assunto que está neste momento bastante em cima da mesa. No que diz respeito também aos cuidados oncológicos, cuidados continuados integrados e cuidados paliativos, é algo que neste momento não está na nossa consideração com a atenção devida, e temos que refletir e sobretudo agir rapidamente. E também não será demais relembrar que em julho deste ano cerca de 1 milhão de pessoas não tinham médico de família. Nós temos que continuar a falar neste assunto. Os cuidados hospitalares fomos, infelizmente, impactados durante todo o verão com a situação dramática em que estamos a viver. Não é só os serviços de urgência, que é aquilo que mais estamos a ser impactados nas notícias, mas é todo o serviço de cuidados hospitalares que está em causa. E muitos outros exemplos nós poderíamos aqui falar, mas que creio que a justificação de uma audição urgente da Ministra da Saúde é importante. Sobretudo nós temos de perceber, em relação a este relatório em concreto e que esta Comissão tem de o trabalhar convenientemente, é que não bastam reflexões. É preciso conclusões, é preciso compromissos, são precisas ações. E é neste sentido para debater que nós consideramos que é muito relevante e altamente atendível o requerimento que nós fazemos para a audição da Ministra da Saúde com caráter de urgência na presente Comissão. E com isto... fico ao dispor para alguma questão.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Alguma Sra. Deputada ou Sr. Deputado pretende usar da palavra sobre... Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. e Srs. Deputados, Sra. Deputada Carla Castro. O Grupo Parlamentar do Partido Socialista cuidava que a Iniciativa Liberal viria aqui hoje requerer a retirada do ponto por... manifesta extemporaneidade. Eu não sei se o Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal pretende ouvir a Ministra que está demissionária, se pretende ouvir aquele que eventualmente vier a ser o próximo Ministro, mas fica um pouco estranho que depois do pedido de demissão aceito pelo Sr. Primeiro-Ministro, e não tendo ainda sido divulgado o novo ministro, este requerimento se mantenha. Isto do ponto de vista formal. Portanto, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista naturalmente aguarda que o Sr. Primeiro-Ministro indique o novo ministro para que, em função dessa nova indicação, se possa, talvez, então, discutir alguns dos temas que a Iniciativa Liberal aqui traz, e que consideramos importantes, sem prejuízo de que, do ponto de vista substantivo, também se diga que no requerimento da Iniciativa Liberal cabe tudo. Aliás, esse já tem sido um hábito nesta Comissão e nesta área setorial em particular, que sempre que os responsáveis, sejam da tutela, sejam seus dependentes, vêm ao Parlamento, o âmbito das suas, do seu escrutínio seja um âmbito bastante alargado. Eu recordo que no final, antes mesmo do encerramento do Parlamento, estivemos no mês de julho, quer a Sra. Ministra, quer os Srs. Secretários de Estado, quer alguns responsáveis políticos, a prestar esclarecimentos sobre os pontos que aqui estiveram, que aqui estão em análise. Sobre a mortalidade, por exemplo, fizemos uma sessão de trabalho bastante alargada com diferentes instituições, onde foi possível ouvir que as conclusões que foram retiradas de forma precipitada não se convalidaram. A própria tutela acabou por, no que diz respeito à recuperação da atividade assistencial, com dados muito concretos na última audição, explicar o trabalho que estava a ser desenvolvido. E, portanto, parece-me esta a palavra e não encontro outra, e não verá certamente nela nenhuma consideração de natureza pessoal, parece manifestamente extemporâneo manter este requerimento no momento que vivemos. E, portanto, dizer que da nossa parte não acompanharemos o requerimento e aguardaremos que o Sr. Primeiro-Ministro nomeie a próxima Ministra da Saúde para que, no exercício dessas funções, possamos continuar a nossa responsabilidade de escrutínio e ao trabalho que é desenvolvido no Ministério da Saúde.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Alguma Sra. Deputada, Sr. Deputado? Sr. Deputado Pedro Frazão, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O Partido Chega vai acompanhar este requerimento e pensa que ele é de toda a pertinência e se reveste de muita importância até para responder publicamente às faltas de acesso à saúde, que é exatamente isso, a matéria de facto que está neste requerimento, que toda a população, toda a comunicação social e mesmo nós nos questionamos durante todo o verão. Relativamente à extemporaneidade ou não do requerimento, sendo a Sra. Ministra demissionária, bem, eu penso que o próprio Sr. Primeiro-Ministro é que respondeu a essa pergunta, porque se o Sr. Primeiro-Ministro aceitou a demissão, mas manteve a Sra. Ministra do cargo, inclusivamente veio anunciar publicamente que ela, ficando no cargo, iria ser ainda responsável pela implementação do novo Estatuto do Serviço Nacional de Saúde, e até ser responsável pela indigitação e pela nomeação do novo Diretor-Geral de Saúde e a sua administração, não vejo se o Sr. Primeiro-Ministro pensa que a Sra. Ministra demissionária está em competências para ter estes atos governativos, portanto, a Sra. Ministra também poderá estar na competência para vir responder a esta comissão e, portanto, acompanhamos em toda a linha este requerimento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Frazão. Alguém, faça o favor, Sr. Deputado Rui Cristina.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Este requerimento poderá estar aqui um pouco prejudicado, não é? Face à anunciada demissão da Ministra da Saúde, mas há algo que nós não podemos omitir, que é o relatório, não é? Que transmite aqui dados que são bastante preocupantes, muito preocupantes, e que demonstram que a recuperação da atividade assistencial em 2021 está longe de compensar o que foi verificado em 2020. Também sabemos que ela está demissionária, mas o Sr. Primeiro-Ministro disse que até dia 15 ela era Ministra da Saúde, continuaria a ser Ministra da Saúde. E como tal, se há um requerimento da parte aqui da Iniciativa Liberal para que venha cá a Sra. Ministra falar sobre estes dados, sobre este relatório, o PSD a votará favoravelmente. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Rui Cristina. Alguém pretende usar da palavra? Não? Então, Sra. Deputada Carla Castro, faça favor.
Agradeço todas as intervenções e o acompanhamento dos votos favoráveis. Em relação, em concreto, à intervenção do deputado do Partido Socialista, Sr. Deputado. Várias considerações. Primeiro, em relação ao tema formal. Aqui já foi dito, e bem, que o Sr. Primeiro-Ministro manteve em funções a atual Ministra. Nós não estamos sem pelour de saúde, nós estamos com uma Ministra demissionária, mas existe um Ministro em exercício. Para além disso, posso-lhe retorquir a pergunta, que é, o que me está a dizer é que a apresentação do relatório anual de acesso a cuidados de saúde está dependente do Ministro em concreto, não do Ministro da Saúde, mas desta Ministra. Estamos a dizer que é uma pessoa e que não é a política, é que todo o discurso do Governo tem sido ao contrário e também é isso que nos parece correto. Nós não estamos a falar de pessoas, estamos a falar de políticas e estamos a falar de cargos. Portanto, em relação ao tema da extemporaneidade e do caráter formal, ele não parece que seja, sinceramente, minimamente atendível. Em relação ao cabo tudo, eu vou voltar a referir, e sem considerações de o que é que leu ou do que é que não leu, que o requerimento é sobre o relatório anual de acesso a cuidados de saúde nos estabelecimentos do SNS e entidades convencionadas, com tudo o que aí está relacionado. É esse o tema. Também durante o verão houve mais dados, e em relação ao que apontou, em relação à mortalidade e à informação e esclarecimento que parece advir das palavras que teve, não só elas não correspondem à sensação dos diversos interlocutores dos agentes da saúde, portanto, há claramente aqui alguma informação, como a informação não só é tão parca, como até inclusivamente, e nós já fizemos perguntas sobre isso, houve informação que foi retirada do portal de transparência do SNS. Portanto, atenção quando estamos a falar sobre a transparência, sobre os dados e explicações da taxa de mortalidade, que se há coisa que ela não está, é feita. Como o nosso objetivo, e terminando, vou fazer um pedido à mesa, como o nosso objetivo é viabilizar efetivamente este requerimento. E entendi claramente as palavras em que estariam disponíveis para, se fosse já no âmbito do novo ministro, apesar de discordar dessa decisão, da consideração que está por trás, aquilo que vou sugerir é que o que vá agora à votação seja um requerimento e faça essa alteração, portanto, oral, que, em vez de ser com caráter de urgência da Sra. Ministra da Saúde atual, que seja assim que tomar posse, assim que possível, um novo ministro ou ministra da Saúde. E com essa alteração agradecia que se procedesse à votação e nesse caso aguardo, em função daquilo que obviamente que foi argumentado, que o requerimento seja aprovado. Obrigado.
Obrigado, Sra. Deputada. Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria só deixar duas notas que me parecem importantes. A primeira é perceber que, apesar de tudo, há alguma adesão àquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui veio trazer, designadamente esta alteração última que a Sra. Deputada veio aqui introduzir no requerimento. Parece-me que essa alteração em si tenha alguma expressão. Depois, dizer também que é curioso que aqueles partidos, uns mais, outros menos, que de forma muito deliberada pediram, e outros menos deliberada, pediram a demissão da Sra. Ministra, agora que está demissionária, querem que ela venha ao Parlamento no exercício dessas funções. Mas também diz muito dessa coerência. Depois dizer à Sra. Deputada que o requerimento da Iniciativa Liberal é um requerimento muito concreto. E uma das dimensões do requerimento, talvez até mais importante, é a de requerer que a Sra. Ministra venha ao Parlamento explicar as perspectivas e o plano do Governo para o futuro do SNS. E, portanto, se na dimensão formal, creio que aquilo que a Sra. Deputada aqui, com a alteração do requerimento, fica esclarecido, da adesão da Iniciativa Liberal àquilo que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista disse e está esclarecido. Na parte substantiva também fica, porque eu não entendo, e creio que ninguém entenderá, como é que alguém que está demissionário no cargo, ou seja, cuja sua perspectiva ou horizonte temporal será muito reduzido, pode vir falar sobre as perspectivas e o plano do Governo para o futuro. E, portanto, seja na dimensão formal, seja na dimensão substantiva, creio que fica aqui de forma muito clara que a extemporaneidade do requerimento é visível. Relativamente àquilo que é a proposta da Iniciativa Liberal, eu propunha, e essa a nossa, creio que essa deverá ser essa a condição, que esse requerimento pudesse ser apresentado na altura em que o novo ministro tomar posse. Até porque eu tenho bem ciente de que, se do ponto de vista daquilo que são as perspectivas, o plano que o próprio ministro, sendo naturalmente um programa de governo que foi sufragado, não é o ministro que está aqui em causa, nem a pessoa, é um plano, estamos absolutamente de acordo relativamente a isso, haverá um tempo que a nova figura que nomeada, haverá um tempo também para a sua própria, digamos assim, adaptação à função e organização. E, portanto, eu creio que seria mais avisado que este requerimento pudesse ser colocado posteriormente e não colocado sob condição. Portanto, colocado posteriormente, quando o grupo parlamentar requerente assim o entender depois da tomada de posse, e nós estaríamos aqui para depois fazer essa avaliação sobre a pertinência e até, eventualmente, sobre o seu caráter de urgência, urgente que, pelos vistos, agora já caiu, já deixou de ser urgente em função daquilo que foram os argumentos carreados também para esta discussão.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Soares. Sr. Deputado, faça favor.
Agradeço a intervenção, voltar a esclarecer, porque eu fui extraordinariamente claro, independentemente daquilo que disser a seguir. Eu não aderi aos argumentos do PS. Eu fiz um compromisso, uma solução, baseado na ponte que pôde estabelecer, dizendo o senhor próprio deputado, que não seria uma questão em relação a esta ministra, mas seria o futuro, seria o adequado. Fazer pontos faz parte da política e, portanto, os compromissos assim o fazem. Em nada, até porque eu argumentei da minha forma, do meu ponto de vista, bastante explicitamente, porque é que a formalidade não fazia caso e mais, até incoerente com as próprias declarações do senhor Primeiro-Ministro e do Governo. Segundo aspecto, a urgência mantém-se, sim, a necessidade de responsabilização e toda a adequabilidade mantém-se, sim. Isto não é uma questão de nomes, portanto, independentemente do nome que for anunciado, nós sabemos que vamos ter um novo ministro ou ministra da Saúde. E, portanto, o que está aqui em causa é a vinda do cargo, da política em questão e não da pessoa em concreto. E por isso, independentemente do nome, não há qualquer diferença dela ser votada hoje ou daqui a uma semana, quando já soubermos o nome. Por isso, é a decisão se se escusa da responsabilidade e da responsabilização política e que adiante desculpas, porque são meras desculpas e é bastante visível, independentemente de querer depois deturpar ou não as palavras que digo, são desculpas para que a ministra vindoura, atual ou vindoura, não venha. Essa é uma responsabilidade que fica do vosso lado. O escrutínio será feito mais cedo ou mais tarde. Nós preferimos mais cedo do que mais tarde, porque a saúde merece que seja mais cedo do que mais tarde. Lamentamos, obviamente, a vossa intransigência, o compromisso, estivemos disponíveis para este compromisso. Se nem assim é possível, a responsabilidade é exclusivamente vossa. Agradeço.
Muito obrigado, Sra. Deputada Carla Castro. Sr. Deputado Luís Soares, faça favor.
Exatamente. Sr. Presidente, só muito rapidamente, para não eternizar a discussão, dizer o seguinte à Sra. Deputada. O compromisso foi dito, foi assumido na primeira intervenção que eu fiz. Está assumido. Portanto, Sra. Deputada, deixe-me só terminar, por favor. Se me der licença, deixe-me terminar. Se me der licença, agradeço. O compromisso foi assumido. Podia ter dito logo desde o início que não. Olha, nós não aprovaremos nem hoje. Senhora deputada, está nervosa. Faz favor, se o Senhor Presidente quiser dar a palavra.
Faça favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Portanto, o compromisso do Grupo Parlamentar, aliás, tem sido assim, a Senhora Deputada não tem estado nestes trabalhos, está aqui, tem sido assim, tem sido viabilizar todas as audições. Não há uma única audição que não tenha sido viabilizada pelo Partido Socialista. Aquilo que fizemos é o que faremos e continuaremos a fazer. Agora, naturalmente que a senhora deputada compreenderá que fazer um requerimento e uma votação sob condição é algo que é, pelo menos, é estranho, não é? E, portanto, no dia em que o novo ministro estiver empossado e se a Iniciativa Liberal requerer esta audição nestes termos, terá o voto favorável do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Feita que está a discussão, passamos então à votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal para a audição urgente da Ministra da Saúde sobre o relatório anual de acesso e cuidados de saúde nos estabelecimentos da SNS e entidades convencionadas relativo a 2021 e sobre o futuro do SNS. Quem vota contra este requerimento? Quem se abstém? Quem vota a favor, os restantes, naturalmente, portanto, o requerimento não foi aceito. Julgo que estão. Eu queria só levantar aqui uma questão que é a seguinte. Julgo que o grupo de trabalho sobre as audiências está a funcionar. A senhora deputada tem. Eu não sei se não seria pormos na agenda dos outros assuntos ou um ponto específico para fazermos um ponto da situação sobre este grupo de trabalho. E lembrar ao grupo parlamentar do PSD que tem que fazer indicação de um presidente, mas vamos esperar que a animada conversa termine. O grupo parlamentar do PSD já devia ter indicado o coordenador do grupo de trabalho para eventos e visitas. E, portanto, quem é o coordenador? O Sr. Deputado poderá ou é?
É
o Sr. Deputado. Sr. Deputado, portanto, vamos pôr este grupo de trabalho também em ação, à semelhança do que tem sido feito pela Sra. Deputada Susana Correia, que eu agradeço, devo aos trabalhos do grupo de trabalho. E naturalmente os grupos parlamentares têm de indicar os membros, o que o Partido Socialista ainda não indicou, mas, portanto, vamos pôr então este grupo a funcionar, porque nós temos que cumprir o nosso plano de atividades. O pior, que já referi isto outra vez, é nós elaborarmos, passarmos aqui semanas a falar sobre um plano de atividades e depois não cumprirmos um plano de atividades, como se não tivesse valido para nada montarmos, estarmos aqui a discutir o plano de atividades. Muito obrigado, Sr. Deputado, pela sua disponibilidade para coordenar este grupo de trabalho. E vamos ao trabalho, então. Srs. Deputados, muito obrigado. Reunimo-nos quarta-feira que vem e desejar-vos boas férias, mas não, bons trabalhos, e saúde e bons trabalhos.